Nobre presidente, senador Vladimir Mokka, que na função de vice-presidente preside essa sessão, caros colegas, eu aproveito também para saudar os presentes, são visitantes que se encontram nas galerias aqui do Senado Federal, nesta tarde. E quero, senhor presidente, nobres colegas, fazer uma pequena análise sobre a situação que, inclusive, há pouco o senador Álvaro Dias discorreu também sobre o problema de brasileiros que estão radicados no Paraguai. Não posso deixar de trazer algumas considerações em relação a esse caso, que vem a cada dia preocupando, vem a cada dia mais tirando o sono de parentes que são no Brasil, de brasileiros que se mudaram para lá, isso nas épocas de 70, que estão lá há 40 anos ou mais, que já têm filhos, têm netos no Paraguai, radicados, incentivados para que fossem aquele país para ajudar a desbravar, chamados à época do presidente Stroessner. E hoje vem existindo uma certa insegurança, inclusive a insegurança jurídica, não só a insegurança de estar à vontade, etc., mas inclusive a insegurança jurídica de documentos legais reconhecidos pelo país, e que isso naturalmente tira a tranquilidade de 350 mil brasileiros, ou mais do que isso, que adotaram o Paraguai como praticamente a sua pátria. Eu trago algumas anotações em relação a isso. Em seguida, eu vejo que até o senador Moreira Cavalcante deseja partilhar, mas eu faço algumas considerações para em seguida. Tá? Então, vem à tribuna, senhor presidente. Manifestar essa preocupação que algumas semanas, para milhares de produtores brasileiros residentes no Paraguai, eles estão sob constante ameaça, tanto de agressões físicas como de depredação de suas propriedades e equipamentos, por parte de grupos sem terra paraguaios, os chamados carpeiros. Estimativas dão conta de que aproximadamente 350 mil brasileiros vivem no Paraguai. Boa parte deles são catarinenses, gaúchos, paranaenses. Eu sei que do estado de Vossa Excelência também, do Mato Grosso do Sul, e, inclusive, o senador Mokka de outros estados do Brasil, que resolveram escolher como sua pátria o Paraguai. E aí estão de outros N países, existem da Alemanha, existem da Itália, existem, nem quero falar, mas principalmente neste caso, brasileiros que estão com problemas, porque lá se encontram, que foram ao país vizinho em busca de oportunidades de trabalho e crescimento, no início dos anos 70. O termo brasiguaio foi cunhado na época da construção da hidrelétrica de Itaipu. Os agricultores que tiveram suas propriedades invadidas pelo espelho d'água da barragem teriam recebido indenizações insuficientes para a compra de novas terras no Brasil. E aí optaram por deslocar-se para o país vizinho, que é o Paraguai, onde as terras eram consideravelmente mais baratas. Com o espelho d'água do Itaipu, invadiu muitos. Claro que o governo brasileiro, à época, deu a indenização. Mas, para conseguir outras terras no Brasil, que eram mais caras, havia uma oferta para que se deslocasse no Paraguai, no país vizinho, para desbravar, inclusive, eram mais baratas. Optaram por isso. Com aquela pequena indenização que receberam, foram para lá e investiram. Isso naqueles anos. Desde então, essa população brasileira tem dado contribuição importante para a economia daquele país. O agronegócio como um todo é responsável por cerca de 80% do PIB do Paraguai. Nas últimas semanas, grupos de campesinos invadiram propriedades de brasileiros pedindo a devolução das terras. O governo brasileiro, através da ministra da Casa Civil, Gleisi Hoffmann, a quem, inclusive, faço um especial agradecimento por sua dedicação desde o primeiro momento em que estivemos em contato para tratar da questão, juntamente com o Ministério das Relações Exteriores, estão buscando soluções pacíficas junto às autoridades paraguaias. Ainda hoje são aguardadas novas manifestações do presidente do Paraguai, Fernando Lugo. Aguardam-se manifestações para hoje ainda, há uma expectativa. Neste momento, nobres colegas, quero pedir também o envolvimento do Senado e ainda a Vossa Excelência, há pouco, em presidindo a sessão, após a palavra do senador Álvaro Dias, sugeria soluções, sugeria até conversar com o presidente da Comissão da Agricultura, que é o senador Assir, para que, através da Comissão da Agricultura do Senado Federal, em sintonia com a Comissão de Relações Exteriores, nós formássemos, ideia de Vossa Excelência, uma comissão para tratar, primeiramente, com a Presidente da República sobre esse drama. E, em seguida, se for o caso, essa comissão acompanhar. Acompanhar esse desenrolar, inclusive indo até Assunção, ou acompanhar esse fato que interessa aos brasileiros, sem dúvida alguma. Mas eu vejo, senador Bozaria, eu vejo, inclusive, que a senadora da Bélia desejo, mas antes disso eu quero lhe ceder uma parte com muita honra, senador.
Senador Cacildo, eu quero dizer a Vossa Excelência que ficou satisfeito no sentido de que Vossa Excelência traz o assunto para a tribuna, o senador Dias já trouxe, porque realmente eu, como presidente da subcomissão permanente da Amazônia e da Faixa de Fronteira, nós já chegamos à conclusão, inclusive convidamos o líder dos chamados brasiguaios para estar presente, foi até um requerimento, por sinal, da então senadora, da senadora hoje ministra Gleisi Hoffmann, preocupada com essa questão, convidamos um representante dele para falar na subcomissão, que é da Comissão de Relações Exteriores, sobre o problema desses cidadãos brasileiros que lá estão. Porque não adianta nós pensarmos na faixa de fronteira se nós não olharmos os dois lados, o lado brasileiro e o lado dos nossos países vizinhos, no caso o Paraguai, mas também no caso da Venezuela, por exemplo, que nós somos lá vizinhos com Roraima e temos problemas seríssimos de maus-trato de cidadãos que entram lá. Mas essa situação que está vivendo, que estão vivendo lá as famílias do Brasil que estão no Paraguai, é dramática. Tanto é, quer dizer, Vossa Excelência, que eu tenho uma reunião, uma audiência marcada às 16h30, com o embaixador Antônio Simões, subsecretário da América do Sul, para, como presidente da subcomissão da Faixa de Fronteira da Amazônia, ver o que, que nós, enquanto Congresso, como Vossa Excelência está propondo, podemos fazer. A subcomissão é da Comissão de Relações Exteriores. Portanto, quem sabe nós formarmos uma comissão junto com todos aqueles que têm interesse, não só da subcomissão, mas como da comissão como um todo, e irmos até lá, dialogarmos com o Congresso do Paraguai, porque realmente não é possível nós ficarmos agora esperando, e sei que o Poder Executivo já tem tomado providências, mas nós temos que agir. Não podemos, como enquanto Senado, enquanto Câmara, fazer de conta que isso não está acontecendo ou nos limitarmos só aqui a um discurso de solidariedade ou de revolta. Portanto, quer dizer, Vossa Excelência, que já tenho tomado essa providência, mas estou à sua disposição para que conjuntamente nós possamos agir.
Recolho a parte de Vossa Excelência, senador Moreira Cavalcante, e veja bem, Vossa Excelência, que veio lá do Norte, mas que presidiu essa submissão junto à Comissão de Relações Exteriores, não envolve o Brasil como um todo. Isso, na verdade, preocupa a todos nós. E eu vou dar uma sequência, mas antes disso eu vejo que os senadores Moca e Ana Amélia estava primeiro pedindo a parte com muita honra. Aliás, muitos gaúchos também, o senador Paulo Paim, que agora preside essa sessão, estão também radicados no país vizinho. Muitos gaúchos. Então, antes de continuar, senadora Amélia, com muita honra, eu ouço Vossa Excelência.
Caro senador Cacildo Maldeno, como disse bem Vossa Excelência, muitos meus conterrâneos gaúchos do senador Paim para lá foram da mesma forma que catarinenses, paranaenses, mato-grossenses e de várias partes do Brasil, exatamente nessa dimensão que, historicamente, Vossa Excelência está apresentando como levou esse grupo de produtores rurais para o Paraguai com as obras de Itaipu. O senador Álvaro Dias, paranaense, da região, digamos, mais afetada por esse processo, lembrou o acordo internacional firmado, que beneficiou o Paraguai grandemente, porque receberá um volume de recursos muito grande. E uma contrapartida mínima, o governo brasileiro deveria decidir agora em relação a esse acordo. Eu votei contra, por entender que mais cedo ou mais tarde o consumidor vai pagar mais por energia para cumprir esse acordo. É no sentido de que o governo brasileiro agora negocie com o Paraguai a segurança para esses agricultores. As histórias que a gente vê pela televisão, os relatos são dramáticos, e a insegurança jurídica até a integridade física desses produtores rurais, é uma necessidade a preservação da própria estabilidade da produção de alimentos. Eu queria também não só me solidarizar, me colocar à disposição. O senador Mozarildo, que preside a subcomissão da Amazônia e Fronteira, eu sou vice-presidente e estou junto, apoio integralmente a sugestão feita pelo colega Mozarildo em relação a essas iniciativas que Vossa Excelência também apresentou aqui para tentar o mais urgente possível uma solução para levar tranquilidade a esses agricultores que não conseguem sequer colher a safra que plantaram. As máquinas estão guardadas para proteção, porque a situação é extremamente tensa naquela região. Cumprimento, senador Cacildo Maldana.
Recolho a parte de Vossa Excelência, senadora Ana Amélia, representando o Rio do Sul e o pensamento de muitas dessas famílias, de centenas de famílias também do Rio do Sul que lá se encontram. E aí não pode colher, inclusive também lá a estiagem atingiu, como o oeste catarinense, a parte do oeste do Paraná, o sul do Mato Grosso, a parte daquela região das Missões, a seca, chegou também a parte da Argentina e do Paraguai. Além de perderem boa parte da safra, não poderem colher nem aquele pouquinho que tem, fica com esses prejuízos. Então oferece uma tranquilidade enorme. Eu tenho aqui um arrasoado, mas antes continuar com muita honra, senador Vladimir Mocca, sobre esse tema.
Senador Cacildo Maldana, eu não quero ser repetido, esse assunto já na sexta-feira, logo depois da abertura, ele já foi abordado. Quer dizer, é um assunto que está merecendo aí, na minha avaliação, uma ação. Eu na condição de vice-presidente da Comissão de Agricultura, depois já de ter conversado com o presidente Assir Gugaz, na época eu disse a ele que tal a Comissão de Agricultura, porque é natural que a gente se envolva em função da ligação. E a Comissão de Relações Exteriores, agora ouvi que o senador Mozarildo Cavalcante preside uma subcomissão que é específica para tratar de comissão, das questões de relações da fronteira, eu acho que nós poderíamos, de imediato, fazer exatamente, porque o que é que nós temos que fazer nesse momento? Aí o senador Álvaro Dias tem razão, inicialmente na presidente Dilma, dizendo, olha, o Brasil é um país que tem dado, em todos os momentos, apoio, não só político, como também recursos financeiros na ajuda para o Paraguai. Não é justo que esses que foram lá, e Vossa Excelência traz à tribuna hoje um fato importante. Essas pessoas, muitas delas, quando do Lago do Itaipu, foram indenizadas e com o recurso da indenização, em função do preço mais alto no Brasil e as terras mais baratas no Paraguai, adquiriram. Quer dizer, não se trata de grileiro. Nós estamos falando de produtores que há 40 anos, às vezes até a segunda geração já que lá está, e produzindo, gerando riqueza, emprego no vizinho estado do Paraguai, e não pode, nesse momento, serem tratados como se ali estivesse ilegalmente. E é preciso que o governo paraguaio intervenha, porque eu vi reportagem de uma senhora, uma viúva, que está praticamente refém dos chamados carpeiros. Eu sou da fronteira, nascido na fronteira, em Bela Vista, conheço esse problema, não é fácil, e por isso mesmo que eu acho que o Senado tem que ter uma posição forte, que é legítima, em defesa dos nossos irmãos brasileiros que lá estão produzindo, gerando emprego e renda e não lesando ninguém. É a parte que dou a Vossa Excelência, já chamando para a Comissão da Agricultura, talvez já amanhã ou depois de amanhã, um requerimento constituindo essa comissão em parceria com a Comissão de Relações Exteriores. É a parte que faço a Vossa Excelência.
Igualmente, recolho com muita alegria, senador Vladimir Mocca, essa preocupação de Vossa Excelência. Até porque Vossa Excelência que conhece, nasceu na fronteira, representa um Estado que faz divisa também, e vem em sintonia aquilo que diz o senador Mozarildo Cavalcante, que já preside essa sua comissão. Acho que é válido. Inclusive, essa senhora que Vossa Excelência fala, tem uns compadres meus, seu, vários compadres, do Oeste Catarinense, que moram no Paraguai, diz que essa senhora que tem uns 20 ou 30 hectares, triturado, conseguiu o desalojo pela Justiça Paraguai e não acontece. E ela teve que sair até da sua propriedade, para descobrir que ela foi despejada. Quer dizer, há uma insegurança, e assim existe em outros casos, a justiça dando desalojo e aí não se consegue. Quer dizer, é uma preocupação aí, eu acho que a participação nossa, do governo brasileiro, para que o Estado de Direito seja respeitado, é fundamental. Eu continuo com mais alguns dados. Neste momento, nobres colegas, como eu disse, a participação de todos nós, inclusive até o que o Parla Sul participa nisso, é fundamental para nós termos harmonia entre esses países. Não é nosso objetivo interferir em questões fundiárias do Paraguai. Os carpeiros ou sem terras enfrentam um problema, tudo bem, real, muito semelhante ao que o Brasil ainda enfrenta, fruto da ausência histórica de uma política efetiva de reforma agrária. Mas essa questão cabe exclusivamente ao governo paraguaio. Queremos sim garantir a integridade física dos brasileiros residentes, principalmente na província do Alto Paraná, que é o estado do Alto Paraná. Hoje, a região que concentra o maior foco de conflitos. É essencial que qualquer solução encontrada se dê dentro da maior legalidade, de um indispensável ambiente de segurança jurídica, mesmo encaminhamento que sempre defendemos nos conflitos fundiários em território brasileiro. Estes trabalhadores foram ao Paraguai plantar, produzir alimentos, riqueza, e não pode, de qualquer forma, ou de alguma forma, depois de aproximadamente, como se disse, há 40 anos trabalhando árduo, serem punidos por isso. Cabe ressaltar que, durante o governo, como disse no início, do ex-presidente Alfredo Stroessner, esses brasileiros foram incentivados a comprarem terras e produzirem no país, repetindo um processo que nós conhecemos muito bem. O Brasil, durante muito tempo, incentivou a vinda de imigrantes europeus para cultivar nossas terras. Se eu for para o país, ocorreu a época do Império. O Brasil, até para nós começarmos a produzir, o governo do Império motivou governos, isso da Áustria, eu lembro, da Alemanha, da Itália, de outros países da Europa, espanhóis, portugueses, que viessem para ajudar a começar a colonizar esse Brasil desconhecido. Já houve incentivo para isso, que não era fácil enfrentar terras íngremes para desbravar. A mesma coisa aconteceu com o país vizinho. Nenhum gostaria de assim, então foram motivadas famílias para irem até lá, desbravarem e ajudarem nessa colonização, até pelo convite do próprio presidente do Paraguai. Logicamente, tudo legalizado. Se alguém tiver coisa que se apossou e não é certo, não é legal, tudo bem, aí a justiça tem que analisar. Se o documento não for correto, ou alguém se apoderou de que é uma terra pública, aí tem que prestar contas. Mas esses milhares de famílias que estão tudo dentro da boa-fé e legal, escriturado, no Estado de Direito, não pode, senão isso vira, como se diz os outros, uma coisa sem fundamento. Apesar das dificuldades, muitos foram os brasileiros que encararam os desafios e por lá se estabeleceram. Hoje, os filhos e netos destes primeiros desbravadores têm sentido os reflexos do conflito. Relatos dão conta de que, além das invasões às propriedades produtivas, os brasileiros têm sido vítima de todo tipo de preconceito, inclusive, mesmo os descendentes que estudam em escolas locais. Filhos que nasceram lá, estudam em escolas locais, está havendo até um certo preconceito. Eu vou encerrando, senhor presidente. Alto risco revela-se nessa atitude de que a questão deixe de ser um assunto relativo unicamente à questão fundiária e ganhe contornos xenófobos, reprováveis sob todos os aspectos. Nesse momento de tensão, nobres colegas, renovo o nosso apelo de empenho ao governo federal, ao corpo diplomático envolvido e, especialmente, a este Congresso, como nós já estamos trocando ideias, a gente sente, para que juntos busquemos um encaminhamento satisfatório. Confio no caminho da paz, na conciliação e na harmonia, enfim, na diplomacia. Se o desejo dos agricultores brasileiros e paraguaios é apenas trabalhar, sem interesses escusos camuflados por trás do conflito, sempre há solução viável. E eu sempre tenho dito, mesmo quando o governador do meu estado, quando enfrentava problemas de toda a ordem, a gente procurava, vamos dialogar. É preferível um diálogo de 2 horas do que 5 minutos em tiroteio. Por isso, o diálogo do governo brasileiro com o governo paraguaio é fundamental neste momento para que não se criem problemas de insegurança entre milhares de brasileiros que escolheram aquele país como a nova pátria, como também milhares de europeus que tiveram naquelas épocas escolheram o Brasil como novo país, a sua mãe, para aqui começar a ter suas famílias e assim por diante poder começar a produzir. São essas as considerações, senadores, que trago neste momento à casa, para que nós todos juntos, a começar pelas ideias que levantou aqui o senador Álvaro Dias, hoje à tarde, de nós criarmos uma comissão, senador Moreira Cavalcante, senador Moacir Moca, senadora Anamélia, todos nós possamos, então, quem sabe nessa comissão, até que Vossa Excelência preside, nessa subcomissão, com a participação da Comissão de Agricultura, essa comissão ia pedir um encontro com a presidente Dilma, segundo o senador Álvaro Dias, e nós agirmos com firmeza para que não deixemos passar muitos dias em relação a esse movimento. Muito obrigado, senhor presidente e nobres colegas.